Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo.
Meu nome é Carlos Pirandelli. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Patrícia Izar. Vou falar brevemente aqui o currículo dela e depois vamos abrir o microfone para ela dar um oi e a gente começar com essa entrevista. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela USP, mestrado e doutorado em Psicologia Experimental pela USP, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em estudos naturalísticos do comportamento animal, atuando principalmente nos seguintes temas: socioecologia de primatas neotropicais, desenvolvimento, análise de redes sociais, psicologia evolucionista e cognição de primatas. Atualmente, ela é professora da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Educação da Sociedade Internacional de Primatologia, cargo para o qual foi eleita em 2016, e membro da diretoria da Cultural Evolution Society, cargo que foi eleita em 2019. Então, muito bem-vinda, Patrícia.
Muito obrigada, Caio e Bruno, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês.
Legal. Bom, como de praxe, né, a gente gosta de iniciar as perguntas como uma curiosidade mesmo, que acho que é o que fascina a gente também. De como foi, Patrícia, você chegar na primatologia, como foi essa trajetória, o que te motivou, o que te fascinou, né, te fascina até hoje estudar isso? Conseguiria passar para a gente um pouquinho dessa emoção?
Eu acho que chegar na primatologia foi um pouquinho por acaso. Às vezes eu começo a pensar nessa trajetória, né? Acho que o interesse por natureza e por animais é uma coisa que eu percebo assim, desde criança, né? Sempre me senti muito bem de estar na natureza, de estar longe da cidade. Eu entrei na biologia com uma coisa já custou. Eu queria fazer biologia marinha e não sei, foi assim, quando eu fui indo na minha trajetória, na graduação, a maneira como as coisas foram acontecendo, mais relacionadas à biologia marinha, eu ficava, não é exatamente isso, né? Quando a gente está na graduação, a gente vai experimentando, né?
Sim.
Eu fiz minha iniciação científica com toxicidade de dinoflagelados.
Olha,
então, era um jeito aí, assim, de ir me aproximando, mas parecia que tinha alguma coisa que não as minhas respostas não estavam chegando ali. E aí eu fui fazer disciplinas optativas na psicologia. Fui fazer etologia do ser humano, e aí ali tinha alunas já da professora Emma Horta, alunas de pós-graduação dela, fazendo trabalho com primatas não humanos, e eu fui ajudar, estagiar, e aí isso era meu último ano de graduação. Primeiro semestre do último, aí, nossa, foi um negócio assim, é isso aqui! E, na verdade, isso aqui era etologia. Era o estudo do comportamento pela perspectiva evolucionista, mas como se estava fazendo pela perspectiva da etologia, que na USP estava na psicologia experimental, e por um acaso eu me encantei ali por esse estudo com os macacos. Eu tenho muita clareza hoje que podia ter sido qualquer outro modelo que tivesse caído no meu colo naquele momento, né? Acho que eu tenho um viés para mamífero, mas eu me interesso muitíssimo por comportamento de organismos eusociais, os invertebrados também, né? Eu acho que a coisa é o comportamento social que me pega, né? Então foi um pouco por acaso, por sorte, que eu cheguei na primatologia.
Legal. É interessante porque eu estava conversando com o Caio, o quanto é fascinante para a gente entender isso, né? A gente tem um contato maior com o Franz de Waal, né? Pelos livros e acho que pela popularidade dele. E eu falei pro Caio, eu falei assim, olha, acho que as pessoas não dão tanta importância para isso, acho que é porque não tiveram tanto contato com a natureza, pelo menos, né, na infância e tudo mais. E o Caio, a gente chegou às conclusões, mais ou menos, porque eu e ele, a gente teve muito contato forte, né? Eu tive contato com meus pais, a gente teve uma chácara no interior, então tinha contato com muito animal. E acho que isso foi um dos starts pra gente, né? Tentar se encantar por isso, né? E à toa, eu também fui fazer fisioterapia e fui cair na parte de entender o movimento, né? Através da perspectiva evolutiva. E que cai muito, né? Entender o animal, entender a gente como animal. É. Então, acho que esse contato, como você mesmo teve na infância, acredito eu, esse contato na natureza, foi realmente, acho que, esse start de querer gostar dessa área.
É, eu acho que é o contato, sem dúvida, mas é o jeito que esse contato é percebido, que eu acho que tem a ver também com todo o contexto de desenvolvimento da gente. Então, eu lembro de ouvir isso em casa, dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, de tios, uma valorização da natureza, de bicho e de planta. A minha mãe era o viés das plantas, né? E a gente, a gente via pra Ubatuba, eu fui pra Ubatuba desde que eu tava na barriga da minha mãe. E a gente pegou a fase de profunda transformação do litoral norte, construção de estrada, né? Da Rio Santos. E eu lembro muito bem, assim, eu era muito pequena, mas eu lembro da minha mãe falando, assim, maravilhada com a Serra do Mar, né, quando a gente estava descendo, e aí quando começava o desmatamento, ela falava, olha, um morro careca, como é que fazem isso? Era assim, aquilo me machucava como estava sendo para ela, né? E essa valorização mesmo, eu acho que passa por tudo, né? Acho que a convivência com os bichos é muito importante, mas também, às vezes, a pessoa convive ouvindo um discurso de isso é praga, vamos matar porque a rua, porque terra é sujeira, porque folha seca é sujeira. Então, eu acho que isso tudo vai junto, né? É nossa predisposição, né? E junto com essa experiência toda que vai se acumulando, né? Acho que a gente tem ouvido bastante agora nessa fase de pandemia, né? Acho que a gente ouve várias pessoas nos alertando sobre o quanto isso está relacionado ao nosso distanciamento da natureza. Eu gosto muito do Ayrton Krenak, né? Quando ele fala que a humanidade se destacou do resto do universo, né? E isso talvez esteja relacionado com o que está acontecendo, esse desequilíbrio todo, não é?
Perfeito. E até aproveitando, né, para a próxima pergunta, eu acho que uma das coisas que me fascinou quando eu peguei para ver um pouquinho de primatologia é quantos estudos mudaram, né, também na etologia, em termos dessa perspectiva de antropocentrismo e antropomorfismo, né? Então, eu fiquei muito... para mim foi fascinante isso, assim, né? A questão, acho que a gente podia... Eu queria entrar, talvez, nesses dois termos, porque o antropomorfismo, talvez, ao longo da ciência, ao longo dos estudos, era tido como negativo, correto? No estudo de animais.
Uhum.
Você pode falar um pouquinho sobre isso, Patrícia?
Então, eu acho que você colocou isso muito bem, esse vai e volta, né, na nossa perspectiva de uma psicologia comparada ou comparativa, né? A etologia se insere. Por que a etologia foi abraçada por psicólogos, né? A etologia, ela nasceu na zoologia. Ela é uma disciplina da zoologia, ela nasce dentro da sistemática, né? Como uma forma de estudar a especiação. Né? Os primeiros etólogos eram ornitólogos e estavam classificando, interessados em em ver. Era a aplicação das ideias de Darwin iniciais, então a ideia de que se veria a gradação no comportamento, e aí eles estavam vendo isso em padrões de corte, né, de muitas aves. E dali, então, nessa tradição zoológica, comportamento, padrão motor, como típico de espécie, como um caráter rígido como morfologia, que a gente pode diferenciar espécies com base nisso, mas a psicologia se interessa por isso, né? Se interessa como uma reação, né? São psicólogos insatisfeitos com aquele arcabouço que vinha de análise experimental do comportamento, que centrava o foco na aquisição do repertório comportamental, leis de aprendizagem, né, de associação, de como é que o comportamento é adquirido. O rato branco é o modelo para o comportamento de todos os organismos, inclusive humano. Um único rato branco no laboratório, isolado. Quer dizer, há um ganho enorme que a gente tem de análise experimental para entender esses processos, mas era um processo que estava uma abordagem que estava desconsiderando as particularidades de cada espécie relacionadas ao contexto evolutivo, né? Porque a gente pensa nisso e os analistas experimentais estavam pensando em morfologia. Então, você condiciona o ratinho a apertar a barra com a pata, mas o pombo não vai fazer isso. O pombo vai bicar o disco, né, com o bico. E se você não tem asa, você não vai voar. Então, até aí tudo bem. Mas não havia, a princípio, essa compreensão de que você também tem mecanismos psicológicos diferentes em função dessa história evolutiva, né? De pressões seletivas, ou como se dizia na época, problemas adaptativos diferentes, que podem afetar a maneira como você aprende. E essa ideia, de certa forma, generalista, também está na base de primeiras concepções de entender comportamento social, de entender o que as pessoas chamam mais genericamente de inteligência ou de cognição, né? Então, tem uma ideia, não é só antropocêntrica, mas o homem não está só no centro, mas esse centro é hierarquicamente superior. Então,
está conectado, né, do todo.
O homem é o mais evoluído em termos de comportamento social, em termos de inteligência. E daí, quando você usa essa perspectiva para ir atrás do que é, até onde outras espécies chegam em comparação com esse centro superior. Com o topo da pirâmide, assim, né, do cone. Então, essa é a referência. Então, eu tenho bastante pesquisa com cognição espacial, que a gente chama, né, como é que os primatas não-humanos navegam o ambiente, encontram suas fontes de alimento. Essa é uma área exemplo, assim, dessa ideia de que a espécie humana tem uma habilidade de orientação espacial muito superior. Então, como se todos os indivíduos humanos tivessem um mapa perfeito, cartográfico, no cérebro, e fossem capazes de percorrer, de idealizar caminhos mais curtos, levando em consideração coordenadas geográficas. Tudo que a gente sabe tem uma variação interindividual incrível, e se a gente pode contar com o mapa, é porque alguns indivíduos têm essa capacidade e a gente, com a cultura do imprime, hoje em dia não precisa mais nada disso, né? A gente tem, inclusive, o celular com o GPS embutido e todos esses programas, que a gente não precisa mais pensar em espaço, né? A gente só segue a orientação, aquela voz.
É verdade.
Né? Mas é isso, né? E daí a ideia é essa. Então, o ser humano tem essa capacidade, vamos ver quem mais tem. E daí a gente vê outras espécies capazes de percorrer toda a Terra de uma extremidade, de um hemisfério ao outro, né?
Sem GPS.
Sem GPS, com mecanismos de bússola magnética, com uso, mas mesmo mecanismos de orientação que no fim podem até parecer relativamente simples, e que, ou as abelhas, né, que têm tem uma noção de distância e direção muito, muito apurada, e que são capazes de comunicar essa localização de uma fonte de alimento para as outras abelhas dentro da colmeia, falando de aves melífera, né, outras espécies têm outras formas intermediárias de localização e de comunicação disso, mas mesmo essa dança que a princípio parecia perfeita em toda a sua simbologia, hoje a gente sabe que ela vai ter um ajuste, é uma indicação super aproximada do lugar, mas não do lugar exato. Na hora de chegar no lugar exato, há um uso como se fossem imagens da área ao redor dessa fonte, né? Então, na verdade, o que a gente percebe? Que há diferentes processos cognitivos, que tipo de informação que é codificada pelo organismo, como ela é processada e como o comportamento é expresso, que tem a ver com essas pressões seletivas, de como é que está distribuído o alimento, ou o que é também que está sendo buscado no ambiente, é alimento, ou é o próprio ninho, eu faço ninho ou não faço ninho? Uma espécie que retorna a uma morada, uma base de moradia, que tem ninho, é completamente diferente da maior parte dos primatas não humanos que não tem ninho. Então, você está vagando pelo ambiente, a maior parte dos primatas não tem que retornar a uma base de moradia. Mesmo que tenha até uns sítios de dormida que a gente fala, alguns selecionados, mas você pode dormir aqui hoje, ali amanhã, e eu volto aqui daqui a 3 meses. É diferente de quem tem ninho, né? Então, o problema é diferente. Espécies migratórias é um problema completamente diverso, né? E qual é o problema da espécie humana, né? Então, é que a gente foi também introduzindo cada vez mais problemas na nossa navegação, né? Mas não é o exemplo mais fantástico, né? A gente tem, nossa, as formigas, a forma como elas retornam pro ninho, assim, em quase linha reta, depois de ter saído zigue-zagueando para achar alimento, né? Então, é isso. A gente transforma essa visão de que o que a nossa espécie faz é superior e vamos olhar para outras espécies em comparação ao que a gente faz. Essa é uma ideia. Outra ideia também é isso. Então, acho que vocês fazem essa pergunta bastante inspirados pelo Deval, né? Há um momento, então, a gente não pode falar em emoções, em espécies não humanas, porque a gente não... porque isso é humano e a gente está antropomorfizando, a gente está atribuindo peculiaridades da nossa espécie a outras espécies. A gente relativiza isso a partir do momento em que a gente tem medidas do que acontece com a gente. Quando você estuda outras espécies, você encontra similaridades nessas medidas, né? Então, quando o Deval fala, eu posso falar em reconciliação e consolo, é porque ele está falando de uma medida. O que ele está chamando de reconciliação e consolo é um aumento de frequência de comportamentos amistosos ou afiliativos, como a gente fala, né? E quais são esses comportamentos? Vai depender da espécie, né? Quando a gente está falando de primata não humano, a grande maioria tem a coisa que a gente chama de catação, né? Que é isso de ficar com os dedinhos limpando o pelo do outro, a própria boca. E quando a gente está falando de chimpanzé, eu estou falando do nosso muriqui, né? O Brachycephalus, que é o maior primata das Américas, né, eles têm abraço. Macaco prego não tem essa coisa de se abraçar, assim. Tipo, já tem, muriqui tem. Então, pode ser isso, pode ser simplesmente ficar mesmo mais em contato, né? Então, o que o Deval observou, primeiro em chimpanzé e depois em outras espécies e outros pesquisadores foram indo buscar, é isso, quando você tem um conflito, uma briga entre dois indivíduos, né, de primatas não humanos, depois se observa um aumento na frequência de comportamentos afiliativos entre esse par, entre esses dois do par, um aumento acima de uma linha de base que é o que você faz normalmente. Assim, você tá, todo dia você faz uma catapaçãozinha ali de 2 minutos, aí depois de uma briga vira 5 minutos. Né? Então você tem essa linha de base que faz um controle da sua medida e você observa um aumento entre esses dois, que é a reconciliação. Né? É lógico que eu estou falando de uma forma genérica, tem diferença entre pares, depende da qualidade da relação. Mas se observa, então ele chamou isso de reconciliação, porque parece o que acontece nos seres humanos quando tem um conflito e depois uma reaproximação para fazer as pazes. Né? Então, ele observou uma similaridade no processo. O consolo, que é um terceiro indivíduo, chega e aumenta a emissão desses comportamentos para quem perdeu o conflito. Isso é menos comum, tem o chimpanzé, mas não tem muitas outras espécies, mas é a mesma coisa, né? Ele está dizendo que é um consolo, porque se parece com o que a gente vê nos humanos, e não é um se parecer, simplesmente parece na forma, ele está usando essas medidas objetivas. Aumento, então não importa a forma do comportamento afiliativo, mas importa o aumento de frequência desse comportamento em relação à linha de base, após um conflito inicial. Então, esse é um exemplo, e eu falei do Deval porque vocês mencionaram ele, né? Mas a gente pode... recentemente me pediram para falar sobre luto em animais não humanos. Né? Aí é a parte que a gente tem que tomar cuidado. Tem havido um aumento no interesse a respeito desse tema, porque com o aumento das pesquisas de campo, vão aumentando os relatos de comportamentos, alterações comportamentais de indivíduos, isso em primata não humano, em elefante, em corvo, o grupo mostrando comportamentos diferentes quando da morte de um coelho específico do grupo, né? Então, o que, que isso significa? Então, o que a gente tem de evidência é isso. Alterações comportamentais. Isso significa tristeza? Isso significa luto? Aí a gente tem que tomar cuidado, entende? Então, vai ver em canais aí de divulgação pseudocientífica que eu falo, entrar nisso, porque isso chama atenção. Você fala assim, ah, luto em elefante. As pessoas ficam super entusiasmadas para ver. Mas não há rigor científico aí. Então, quando a gente fala que estamos antropomorfizando e está errado, a gente não tem uma medida objetiva. Né? Se a gente disser, observam-se alterações comportamentais em outras espécies diante da morte de um coelho específico, alterações que são diferentes de outros contextos. Eu estou mostrando isso. Então, uma percepção de que alguma coisa estranha tem ali. Daí, a chamar isso de luto, a gente precisa ter um cuidado muito grande.
Eu acho que entrou bem assim, né, nessa questão do antropocentrismo e o antropomorfismo. Eu acho que o antropomorfismo talvez seja uma perspectiva que é interessante se ter. Porque eu acho que uma coisa que também que me pegou quando eu li a respeito é que a regra é mais a continuação do que a novidade, vamos dizer assim, né?
Isso.
Então, se porque como a gente está num sistema evolutivo, num processo evolutivo, quer dizer que você ressignifica processos antigos de outras, né, dos seus ancestrais. Então, você tem resquícios, pode ser que ele esteja um pouquinho modificado, que ele pode, né, um pouquinho... Então, acho que o antropomorfismo, essa coisa de você se enxergar no animal, é uma perspectiva interessante para começar, porque ele bate com a perspectiva evolutiva, vamos dizer assim, né? Então, porém, ele não... você tirar conclusões a partir daí, não, ele é uma perspectiva. E aí a gente passa pela questão de evidência, a gente passa pela questão da ciência também, que... Não é só a perspectiva, mas também ela é qualidade de evidência, ela é você ter amostras boas, né, de qualidade, e repetições, né? Então, eu acho que às vezes, e é uma coisa que a gente está vendo muito hoje, eu acho que a gente precisa aprofundar mais o diálogo sobre ciência, porque às vezes a gente entende uma coisa e fala, pronto, então tudo que o animal faz tem a ver com a gente, é luto, é não sei o quê. Fala, não, a gente tem que ver as evidências também, porque uma parte é muito mais legal que a outra, vamos dizer assim, né?
Mas, sabe, quando você estava dizendo, porque a gente não pode igualar uma perspectiva evolucionista, entender a espécie humana como parte do jogo da evolução, né? Produto e produtora de evolução por seleção natural e outros processos biológicos de evolução, né? Não é igual a antropomorfizar, porque na antropomorfização a gente se coloca como outra vez, ou o ápice, ou a gente acha, mesmo que não seja o ápice, é como se a gente estivesse compreendendo que as pressões seletivas são as mesmas para todas as espécies, né? Então, sem dúvida, e não é assim, a gente tem problemas diferentes, então a gente pode ver fenômenos psicológicos e comportamentais diferentes. Agora, sem sombra de dúvida, quando a gente está falando de primata, a gente é primata. Nós somos o primata humano, a gente é macaco. Eu gosto de brincar com as minhas alunas, os meus alunos, falar, você é macaco, não tem jeito. O macaco humano, né? É lógico que, então, quando a gente está falando da ordem primata, a gente espera, até por essa abordagem parcimoniosa, a gente espera muito mais continuidades, similaridades. A gente vê os precursores do que seja o comportamento humano, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado. Por que é precursor do comportamento humano e não é precursor do comportamento de bonobo, ou não é precursor do comportamento do macaco prévio, né? É sempre essa ideia de como se a gente fosse a espécie mais derivada. Bonobo é mais derivado do que humano, né? No sentido de sistemática, né? De quando é que a espécie apareceu, né? Apesar que nesse ramo dos pongídeos, a gente não tem essa coisa do inglês, né, dos apes, dos grandes, a gente fala dos grandes simios. Mas se você pensar nesse grupinho aqui, o que a gente tem agora, né, das ferramentas moleculares, o bonobo surge depois do que a linhagem hominínea. Então, a gente não é o mais derivado nesse sentido, né? Então, por que que a gente tem que estar olhando só os precursores do nosso comportamento? Mas é isso, sem dúvida, a gente tem que fazer essa medida. Como você faz esse olhar comparado, esse olhar evolucionista, sem ser antropomorfizante nesse sentido de buscar as nossas emoções nas outras espécies, né? A forma de reagir. Porque a gente isso também, a gente pode ver isso como a gente se colocar como parte da natureza. Mas só que a gente está fazendo uma uniformização da natureza pela nossa perspectiva. E a nossa percepção do mundo, seja o mundo físico, os recursos naturais, né, os bióticos e abióticos, seja os nossos coespecíficos, tem a ver com as nossas peculiaridades adaptadas com o nosso sistema perceptual, né? Então, o que a gente enxerga e ouve do mundo tem a ver com a nossa capacidade de perceber, né, esses estímulos visuais, esses estímulos sonoros, espécies diferentes. Tem sistemas perceptuais bastante distintos. Algumas são super parecidas, mas os morcegos, né, que se localizam por ecolocação, né, tem uma percepção do mundo bastante diferente da nossa. Ou mesmo mamíferos noturnos, né, que já tem um sistema perceptual visual também distinto, para perceber os estímulos visuais no escuro, né? Ou muitas aves e abelhas que enxergam ultravioleta. Então, uma orquídea, o jeito que a gente vê uma orquídea é completamente diferente do jeito que um beija-flor e uma abelha veem, né? Porque eles vão ver linhas ali que encaminham até para o néctar que estão refletindo ultravioleta e a gente não vê. E por aí vai, né? O mundo não é. O mundo está para indivíduos diferentes, espécies diferentes. Então, a gente tem que evitar regular o mundo das outras espécies pela nossa maneira de estar no mundo. A gente tem que entender qual é essa maneira e que há outras maneiras. E isso vale para espécies diferentes, isso vale para culturas diferentes.
Muito legal. Bom, acho que a Patrícia, eu consegui adiantar algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mas mais específica, Patrícia, em relação ao que você estudou, né? A sua linha de pesquisa com os primatas que você estudou, essa dinâmica social, o que você pode falar para a gente, como que ela ocorre, né? Em relação a lideranças, maternidades, e se existe um pouco desse entendimento para uma transferência, né? Para o comportamento deles, para o nosso, como que você consegue mostrar para a gente isso?
Nossa, então, essa área que a gente tem que ir com todo o cuidado e devagar para entender, né? Eu costumo ouvir bastante isso. Então, eles são como a gente, eles realmente mandam um no outro e fazem guerra. Então, não existe o comportamento social primário. A gente tem diferenças importantes. Entre espécies, entre gêneros, né? Então, essa questão do problema adaptativo, vamos dizer assim, né? De quais foram as pressões para padrões de socialidade, então você tem diferenças muito grandes entre as espécies. Essa área que eu estou, da socioecologia, que é a ecologia comportamental, que é a herdeira da sociobiologia, que é entender pressões seletivas para comportamento social, né? Então, uma ideia muito forte de que padrões de comportamento social emergem de padrões individuais, né? Então, se você tem hierarquia de dominância, não é a hierarquia de dominância que foi selecionada, mas indivíduos que são capazes de se comportar de acordo com relações de dominância. O que é isso? É lembrar do resultado de interações passadas, né? Então, eu perdi aquela, eu já chego de cabeça baixa, eu ganhei a outra, eu já estufei meu peito. Uma certa capacidade até de compreensão da relação entre outros. Então, eu não só sei quem é subordinado a mim e quem é dominante a mim, mas eu tenho uma ideia de relações entre outros indivíduos do grupo. Tudo isso a gente está falando de capacidade perceptual, capacidade de armazenamento, capacidade de memorização. Quais são as pressões seletivas para isso? Por que que a gente tem espécies como o macaco-prego que se comportam de acordo com uma hierarquia de dominância e espécies como o muriqui do norte, especialmente, né? Que são consideradas a espécie paz e amor, né? Não formam relações hierárquicas. É a pressão da competição por recursos, né? Então, dependendo do tipo de... Então, a ideia, né? Fêmeas, em mamíferos em geral, em primatas especialmente, em função do custo elevado da criação, da descendência, né? Do filhote, do bebê, para mamíferos. Para animais, em geral, o custo maior é para fêmeas. Para mamíferos, isso se, pela gestação, né? Para mamíferos, isso se intensifica pelo aleitamento, né? E para primatas, isso se intensifica pelo carregamento. O filhote primata é bem custoso, né? E aí, o que limita, então, o sucesso reprodutivo de uma fêmea mamífera e primata? Particularmente acesso ao alimento. Precisa de comida para sustentar todo esse custo de gestação, aleitamento, carregamento. Então, fêmeas competem por alimento. Competem por alimento se esse alimento gerar competição, né? Então, é um alimento rico e concentrado. Se ele é concentrado, eu consigo pegar o alimento e tirar da outra. Tem competição. Se é um alimento que está uniformemente distribuído no ambiente, feito folhas, por que eu vou ficar brigando? Então, conforme o alimento está distribuído, isso é pressão seletiva para competição direta ou não. Se tem competição direta, isso é pressão seletiva para a formalização em relações hierárquicas. Como é que um grupo social vai ficar estabilizado se está todo mundo brigando o tempo todo? Eu estou usando uma linguagem figurada. Ninguém está pensando nada disso, né? É ruim porque isso ajuda a explicar, mas também introduz essa confusão como se houvesse intenção na seleção natural. A gente está traduzindo um processo que já aconteceu. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. Né? Num cenário de competição direta, surgiu alguma mudança aí que permitiu a compreensão do resultado de uma luta anterior. Então, esse bicho que já perdeu lembrou e da próxima vez não lutou, baixou a cabeça, conseguiu comer um pouquinho. Enquanto os outros dois estavam brigando, se mataram. Então, esses dois que compreenderam a relação, deixaram mais descendentes. Está evoluindo a capacidade de se comportar com a hierarquia de dominância. Essa pressão seletiva não apareceu na espécie que não tem competição direta. Então, fêmeas estão competindo por alimento. Machos, o que limita o sucesso reprodutivo de machos na maior parte das espécies em que machos não oferecem cuidado paterno, que a cria não depende do cuidado paterno, é acesso à fêmea receptiva. Então, eles competem pelas fêmeas. Isso são hipóteses, né? E que a gente tem bastante dado confirmando, mas tem coisa que, opa, não é bem assim. Isso é bem simplificado, né? Mas de todos, da forma é essa. Então, quando você tem a competição pela a fêmea é um recurso limitado, os machos competem entre si e fazem hierarquia de dominância também, pelo recurso pelo qual eles estão competindo. De novo, Moniqui, paz e amor, no tênis. Por quê? As fêmeas não competem entre si, podem se juntar em um número grande, isso atrai mais machos. Mas se tem mais machos, por que eles não competem? Porque a fêmea é um recurso uniformemente, lógico, dadas as devidas proporções. Mas para que eu vou ficar brigando, eu saio dessa fêmea e não vou para outra, né? Não tem por que competir. Então, paz e amor. O que, que a gente descobre também quando a gente, à medida que a gente foi acumulando estudos de campo, enquanto a gente conseguiu ver primata não humana em seu ambiente natural, não vai mais dar, quase não tem mais, né? O que a gente conseguiu correr na segunda metade do século passado, tem ainda, mas cada vez menos, né? A gente perdeu muito já de diversidade comportamental.
Nossa.
Mas o que a gente conseguiu estudar, a gente foi percebendo a cada novo estudo com cada nova população que necessidade de padrão dessa espécie. Por isso que eu falei, o muriqui do norte é assim. E é a população que foi super estudada em Caratinga, né? Que é um dos estudos pioneiros de longo prazo aqui no Brasil, da Karen Strayer, uma coisa muito importante para nós aqui no Brasil, né? Mas é aquela população, quando se for estudar o Muriqui do Sul, aqui no Parque Estadual Carlos Botelho, opa, já tem mais conflito, né? E aí o macaco prego que eu estudo, que me interessou por isso, porque é um bicho que ocupa uma diversidade enorme de ambientes. Então, são padrões, são potencialidades, mas conforme varia a condição de oferta de alimento no tempo presente, os bichos também respondem de uma forma variável, né? Então, você tem um padrãozão geral, mas dentro desse padrãozão geral, você tem uma grande variação em função do contexto de desenvolvimento. Contexto que mexe em como essas variáveis de pressão seletiva estão operando agora, né? Eu tenho mesmo competição, alimento gerando competição agora ou não, né? Qual é a razão sexual para pensar na competição entre machos. Então, tem o que a gente chama de plasticidade, né? O comportamento varia. Então, a plasticidade, ou a flexibilidade, ou a variabilidade, também não é uma peculiaridade do primata humano, né? Que a gente quis. Então, isso é uma coisa de atividade, do quanto tem de comida. Isso aí vai se estender, mas, ó, facinho. 10 horas por dia a gente vai andar embaixo dos macacos. 14 horas, cansei de andar 14 horas embaixo dos bichos no caso Botelho. Lá na Boavista eles são mais legais, a gente consegue ficar assim, às vezes, deixa eu ver, de 6 até umas 16 horas. 10 horas é meio básico. Muito menos que 10 horas, com o macaco prego, não. Os gêneros maiores, né, como os bugios, a luata, os próprios muriquis, eles são muito folívoros, eles têm uma digestão muito mais lenta, eles passam mais tempo descansando, eles têm um período de atividade um pouco menor. Mas então é isso, é andar embaixo deles, com a caderneta, com o binóculo, registrando, então a gente tem formas, isso vem da etologia, e a primatologia é igual, a gente tem maneiras de registrar o comportamento de forma sistemática, não um registro qualquer, a gente parte o tempo entre os nossos sujeitos amostrais. Então a gente pode usar um método de observação que se chama sujeito focal, que você, você vai estabelecer o tempo, por exemplo, 10 minutos. Eu observo cada indivíduo por 10 minutos, alterno de um ao outro, tem um intervalo específico. A gente tem uma ordem de observação dos indivíduos para trocar, né? Então, eu observei esse cara na primeira hora da manhã, agora eu preciso observá-lo na última hora da manhã, depois de tarde, para a gente preencher como se fosse um dia inteiro com esses diversos 10 minutos. Isso tudo vai variar conforme o tamanho do grupo, conforme as condições de observação e tal. Tem um outro
que a gente... Tem certa característica que você consegue determinar qual que é o indivíduo do outro?
Então, eu ia chegar nisso.
Como é que fazer isso? Nossa,
desculpa, me perdi. Período de habituação é um período também em que a gente vai aprender a reconhecer os indivíduos. Todo mundo tem nominho.
Legal.
A grande maioria... essa é uma tradição da primatologia, né? A gente dá nome para os bichos. Muitas pessoas fazem isso, né? De nomear com a letra da mãe, né? A gente chama de matrilíneas com a primeira letra, que é a da mãe. Então, a gente reconhece os indivíduos, a gente faz a diferença entre os indivíduos. Isso vai mudar... Conforme a espécie tem espécie, o macaco prego, assim, a gente que estuda eles, eles são bem diferentes um do outro, especialmente adultos. Quando jovens é mais complicado, mas a gente reconhece todo mundo. Tem bicho, tem espécie que é muito parecida, que é difícil. Então, se usam recursos como colocar um colarzinho com contas coloridas, ou tingir o pelo com tinta atóxica, né? Agora, tudo isso, para você fazer isso, aí já envolve captura. Então isso depende das suas condições para poder fazer essa captura, condições de todos os jeitos, né? A gente faz um custo-benefício aí dessa captura, porque você tem que anestesiar os animais e tudo mais. Outra coisa, essa população de Una, que eu falei, né, da reserva biológica de Una, esses são macacos que não se acostumavam. Não se habituar. Depois de anos da equipe tentando habituar, porque eles estavam numa região de muita caça. Eles eram muito caçados. Então, eles não acostumavam com os observadores de jeito nenhum. Essa população, a gente começou, então, foi todo um trabalho de uma ex-aluna minha, hoje já é doutora, Priscila Suski, junto com Cecília Queruf e Gustavo Canali, que trabalhavam ali em Una, e com os sapatos chantosternos em geral, né, que é esse macaco prego do peito amarelo que tem no sul da Bahia. Então, eles foram acostumando os macacos com numa plataforma com banana, e daí capturaram, colocaram rádio colar, e aí a gente vem mantendo isso desde então. todo ano, ano e meio, a gente recaptura, e porque o rádio clonar tem um tempo de vida a bateria, né?
Uhum.
Então tem isso. Muita gente usa aí os avanços da tecnologia, né? Hoje a gente tem rádio clonar com GPS que mede o padrão de atividade dos animais tem até isso em chip, dependendo da espécie que você está trabalhando, você consegue fazer isso, né? E que pode até medir interação entre os indivíduos. Então, tem muita tecnologia que foi diminuindo a necessidade do pesquisador ficar lá o tempo inteiro, da hora que o bicho acorda até a hora que o bicho vai dormir. Mas é um recurso caro, bem caro. Você tem que fazer essa opção. Você não vai sofrer, mas você vai capturar os bichos periodicamente. Você vai colocar uma coisa estranha nele, depois você não vai tirar. Necessariamente você não vai tirar. Porque você, para você tirar, você tem que recapturar. Às vezes você não consegue. Então a gente tem que fazer esse balanço todo aí. Vale a pena, eticamente, tá certo eu impor esse custo para o meu sujeito de estudo? Porque eu não quero acordar cedo. Agora, tem coisa que eu não respondo se eu não tiver a tecnologia, né?
Tá.
Legal. Nossa, é muito bom. São coisas que é difícil a gente saber o futuro, né? Então. Mas enfim, sempre reflete sobre essas questões, mas enfim, ainda mais na.
Sempre tem que tentar, eu acho, diante de tudo que eu tenho dito diante da situação que a gente está vivendo, a gente sempre tem que ser muito atenta ao que está acontecendo, né? Fazer uma análise crítica das informações que a gente recebe, sem ingenuidade. Então, se é um quadro negativo, ele é um quadro negativo. Mas a gente tem que sempre olhar o que é que pode sair de positivo, né? Que transformações boas a gente pode ter. De novo, sem ingenuidade.
Sim.
E também a gente fala, a humanidade está se transformando, e aí a gente abre as portas para transformações para o pior.
É verdade.
Então, mas a gente tem que olhar. A gente tem uma tendência conservadora, né? A mudança muitas vezes assusta. Então a gente tende a ver mudança como negativa. A gente tende a ver alunos chegando na graduação. A primeira reação que a gente tem, assim, diante de questionamentos do que a gente faz, você fica, opa, né? Mas aí a gente tem que aprender, assim, pera, é uma coisa nova que tem aí, deixa eu ouvir, né? Eu dava muito, as meninas ficavam muito zangadas e diziam que essa era uma literatura machista. Eu falava, mas não, muitas evidências. E aí elas começaram a me trazer toda uma literatura biológica, né? Mostrando o absoluto viés de gênero nessas pesquisas. Quando você coloca o sexo como um fator fixo na sua análise, eu estou falando sexo porque eu estou falando de comportamento animal, mas o correto é gênero, né? Mas quando você coloca gênero masculino, de gênero feminino, como um fator fixo nas suas análises, você força a achar essa diferença, entendeu? Uma análise muito mais parcimoniosa, muito mais simples, seria você fazer uma análise discriminante, uma análise de classificação. Você bota todos os seus indivíduos ali, de acordo com o que você está investigando. Cognição espacial é atípica, né? Da diferença. E daí você vai ver, se você formou um grupo de jeito X e de jeito Y, e aí vamos ver se o que tem aqui no X é um monte de mulher e aqui no Y é um monte de homem. Né? Pode ser que você tenha mais mulher aqui e mais homem aqui, mas você tem um monte de homem aqui, um monte de mulher aqui. E pode ser que você descubra que a variável importante não é gênero, mas é tamanho de corpo. Então, aqui está todo mundo que está acima de 1,70 m e aqui está todo mundo que está abaixo de 1,70 m. Tem mais homem acima de 1,70 m.
Tem uma correlação maior.
Mas o que interessa é tamanho de corpo, não é sexo, né? Então, sabe o que eu quero dizer? Assim, que eu aprendi demais com as minhas alunas de graduação e comecei a perceber esse viés importante. Mas não é isso, porque quando a gente fala um viés machista, fica, e a gente estava com homens, parece assim, os homens é que impuseram isso. Não, é um sistema. A gente tem um sistema machista, a gente tem um sistema racista, a gente se desenvolve de acordo com esse jeito de pensar. E aí a gente tem que ir aprendendo com quem está sofrendo, né? Então, homens têm que aprender com mulheres, porque as mulheres identificam esses vieses porque estão numa situação de minoria. E da mesma coisa quando a gente está falando de racismo, são as minorias que tem que, não no sentido que a gente tem que atuar, mas a gente não percebe as coisas, a gente vai entrando nesses ciclos de pensamento. Recentemente eu comecei a ver isso também nas nossas áreas, nos nossos estudos de comportamento. Eu já estou atenta há muito tempo para o viés cultural, quer dizer, as pesquisas são feitas de psicologia evolucionista, né? Eles falam até dos países weird, né? que é os países ocidentais, industrializados, brancos. Então, a gente está atento para isso. Mas eu não ficava prestando atenção tão explicitamente à cor, como as minhas alunas negras e meus alunos negros me fizeram olhar. Patrícia, olha essas pesquisas de seleção sexual, como elas são racistas. Quer dizer, o que se coloca ali como um aspecto selecionado e apreciado em beleza tem a ver com pele clara, né? Eu nunca tinha prestado atenção. Toda uma psicologia que vem de milhões de anos de evolução de mamífero, né? Que opera na fisiologia e na psicologia para exibição do cuidado, isso é extremamente relevante. Isso, então, é extremamente relevante para áreas da saúde, né? O que é a psicopatologia? E aí, com a evolução, a gente chega no mesmo lugar da filosofia, né? A loucura é cultural. Depende do contexto de desenvolvimento que você está. Uma variação comportamental é considerada loucura, porque você não quer entrar na máquina de moer carne, que é a nossa cultura. Se você é uma criança agitada, você tem problema, tem que tomar remédio. Você está dando problema para manter a classe quietinha, não é? Então, isso informa as áreas da saúde. Isso informa, na minha opinião, deveria informar a área jurídica, do sistema penal. Não desse jeito raso que tem sido feito, sabe? No sentido de entender variabilidade interindividual. A teoria da evolução, ela deve ser usada para entender variabilidade interindividual, que quando a gente está falando de indivíduos particulares, a gente está falando de mecanismos proximais, né? Mas entender que esses mecanismos fazem parte dessa natureza, reagir dessas formas diferentes. No que isso nos auxilia? Isso é uma coisa que eu tenho defendido. Muito mais do que depois do acontecido, é você desenvolver políticas públicas para evitar. Se você sabe que uma gravidez em condições ruins, né, ruins, eu estou dizendo, não há apoio, não há apoio social, não há alimento, etc, etc. Isso leva a um abandono da criança, esse é o resultado mais provável, não é 100%, né? Não é
100%. Sim, sim.
Nossa, a gente informa áreas da saúde que vocês estão atuando, né? Isso informa a fisioterapia, isso informa a educação física e vice-versa, né? Então,
ninguém perde, né?
É, de jeito
nenhum. Ninguém tem que ganhar.
Legal, muito legal, professora Patrícia. E para acabar, a gente sempre pede também referências, livros ou que o ouvinte poderia explorar para começar no assunto, ou, enfim, pode ser vídeos, documentários, coisas do tipo.
Ah, puxa, eu acho que eu vou ser, como que a gente fala agora? Eu vou fazer jabá, né? Eu acho que a gente tem, eu gosto muito das coisas, claro, né? Eu gosto muito das coisas que a gente faz no nosso grupo, que a gente, na USP, a gente chama de laboratório, né? Ah. Então, o Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interações Sociais, que é coordenado por mim, em colaboração com a professora Viseida Rezende. E aí a gente tem os nossos canais, né? Então, a gente usa a sigla, que é LEDS, LEDS USP. A gente tem canal do YouTube, a gente tem no Facebook, a gente tem no Instagram. E ali a gente coloca muito material das coisas que a gente tem feito. Nós temos capítulos de livro dessa nossa forma de fazer as coisas tanto no Manual de Psicologia Evolucionista, quanto no livro Comportamento Animal. Ambos têm como editoras as pessoas do nosso grupo, né? Então, a professora Maria Emília Yamamoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é editora desses dois livros que eu falei com editores, né? Então, tem ali capítulos tanto meus quanto da professora Briseida. E aí a gente tem muito mais publicações de artigos científicos, né? E aí vocês encontram isso, né, nesses canais que eu estou falando. Eu acho, vocês citaram no começo, eu acho que os diversos livros do Franz Deval, tem vários traduzidos para o português, então eles dão uma visão geral, né, do quanto a primatologia pode ser usada para a gente buscar, de alguma forma, entender o fenômeno humano. Eu acho muito importante ler os livros da Jane Goodall.